começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte ligado no Prosa Rural. Aqui estamos com mais um programa da Embrapa para você.
E se você é produtor de uvas, aumente o volume do rádio para não perder nada da nossa prosa de hoje.
Sim, pois nós vamos falar sobre tipos especiais de uva, as uvas tolerantes ao míldio, aquela doença extremamente danosa, que, como você bem sabe, pode acabar com toda uma safra.
E ser tolerante significa que a planta resiste mais à entrada da doença, ou seja, ela pode conviver com alguns sintomas sem dar prejuízo para os produtores.
É isso mesmo. E preste atenção agora, pois nós vamos dar os nomes das cultivares tolerantes ao míldio desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Videira, da Embrapa Uva e Vinho.
Lá vai! As cultivares são a BRS Isis, a BRS Núbia e a BRS Vitória.
Ah, e vale a pena então contar um pouquinho da história do desenvolvimento dessas novas cultivares tolerantes ao míldio.
É o seguinte, a equipe da Embrapa Uva e Vinho tem uma coleção de 1.350 variedades diferentes de uvas, cada uma com características também diferentes. Elas foram estudadas ao longo de 10 anos e nesse período foi formado um banco de informações.
Bem, e no momento de se desenvolver uma nova cultivar de uva, a equipe de pesquisa busca nesse banco as plantas que possuem as características desejadas e então começa o trabalho de cruzamento pelo método tradicional.
Depois de muito, muito trabalho mesmo, uma nova uva é desenvolvida.
Bacana, né, ouvinte?
E foi justo para atender a uma demanda dos produtores que a Embrapa Uva e Vinho desenvolveu as cultivares de uva de mesa, adaptadas às condições brasileiras mais tolerantes ao míldio, essa doença grave causadora de inúmeros prejuízos.
E para saber mais sobre essas novas cultivares que estão conquistando os produtores e os consumidores, vamos ouvir o pesquisador João Dimas Garcia Maia, da Embrapa Uva e Vinho.
Quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Específico, o que, que o míldio causa na videira e também na uva?
É, o míldio ele provoca uma desfolha precoce da planta e ele também perdas no cacho, né? Um cacho afetado pela doença, ele apodrece, a uva fica com baixa qualidade, então perde peso, perde qualidade e pode ter perda total.
E quais são essas cultivares que a Embrapa Uva e Vinho desenvolveu e colocou à disposição dos produtores?
Então, assim, hoje nós temos três variedades que vêm de encontro a essa demanda dos produtores, né, que tem uma tolerância muito grande ao míldio, né, e que permite o produtor reduzir a quantidade de aplicações de fungicida em mais de 60%. BRS Vitória, BRS Isis, tem também a uva BRS Núbia.
Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas cultivares, né, para os produtores conhecerem. Sobre a BRS Isis, como é que é a BRS Isis?
Olha, a Isis é uma variedade assim, altamente produtiva. Normalmente o broto dela vem com 3 cachos, então a produtividade dela pode ultrapassar tranquilamente 30, 40 toneladas por hectare. Embora, tecnicamente, a gente recomenda o produtor trabalhar com produtividade próxima de 30. Então ela é produtiva, é uma uva vermelha, a uva tem uma aderência muito boa no cacho, então não é uma uva que solta fácil do cacho. Essa é uma qualidade boa pós-colheita, né? O mercado, quanto melhor aderência que tiver a uva ao cacho, maior a durabilidade dela após a colheita, né? Até ela ser consumida. Uma outra característica importante dela é que é uma uva bem crocante. Ela é aquela uva que estrala na boca, né? Uma uva que é muito gostosa de comer.
E ela está sendo indicada para quais regiões do Brasil?
Olha, a Isis, ela foi lançada na região do Vale do São Francisco, né? Naquele polo ali de Petrolina, Juazeiro. E ela também foi muito bem no norte de Minas e na região noroeste de São Paulo. A região sul do Brasil, os trabalhos de avaliação é mais recente e depende mais alguns anos.
Vamos agora falar sobre a BRS Vitória.
Olha, a Vitória é também uma uva que nós testamos no Brasil todo e ela teve uma adaptação muito boa na região noroeste de São Paulo, na região norte de Minas, na região do Vale do São Francisco. Para a região sul do Brasil, os trabalhos são mais recentes e depende ainda de alguns ajustes de manejo. Mas as qualidades principais da uva Vitória, além dela ser uma uva sem semente, de ser bem tolerante ao míldio, né? É uma uva que tem um alto teor de açúcar. Então ela é muito doce quando madura. E também é um sabor, nós chamamos um sabor tipo aframboesado. É um sabor que lembra framboesa, lembra alguma fruta assim diferente. Mas assim...
E a cor dela?
É uma uva preta, totalmente sem semente, né? Nas avaliações junto ao mercado consumidor, então ela teve uma aceitação fantástica. Porque não é o mesmo sabor da Niagara, mas é um sabor que lembra o sabor dessas uvas tipo Niagara, tipo Isabel, que é muito apreciado. O consumidor brasileiro gosta muito desse tipo de uvas rústicas, né?
E a BRS Núbia?
A Núbia é uma uva preta com sementes, o cacho dela é muito grande, a uva é muito graúda, a baga é bem grande, não precisa de usar hormônios para melhorar o tamanho dela, que naturalmente já vem grande. Uma uva de fácil manejo, ela precisa de pouco raleio, né? O trabalho que você precisa fazer no cacho é menor do que nas uvas do Grupo Itália, então ela demanda menos mão de obra. Além dela ser uma uva também bastante tolerante ao míldio, que permite também reduzir bastante a quantidade de fungicidas.
E ela está sendo produzida em quais regiões do Brasil?
Olha, a Núbia, por enquanto, ela está sendo produzida na região norte do Paraná, onde ela tem expandido bem, no norte de Minas, na região de Jaíba, e na região do Vale do São Francisco. Aqui na Serra Gaúcha, na região da Serra Gaúcha, os trabalhos são mais recentes. Assim, a gente vê que ela tem um potencial e precisa uns pequenos ajustes de manejo para o cultivo dela aqui na região sul do Brasil.
Nossa, quantas qualidades tem essas cultivares, hein, ouvinte?
E o melhor é que se adaptam às diferentes regiões do país, além de serem rentáveis, ao mesmo tempo em que permitem um cultivo que preserva o meio ambiente e possibilitam a oferta de uvas mais seguras para o consumidor, ou seja, uvas com menor quantidade de defensivos agrícolas.
O que incentivou vocês a desenvolverem essas cultivares?
O cenário atual das variedades que existem tradicionais é que levou a Embrapa a colocar isso daí como um objetivo importante, né? Todas as variedades que foram introduzidas no Brasil de uvas de mesa ou variedades que surgiram por mutação espontânea, todas essas variedades são altamente sensíveis, né? Não só a míldio, mas a oídio, a outra antracnose e outras doenças também. Mas como o míldio é a principal, então essa foi a doença que a Embrapa elegeu para se trabalhar e desenvolver variedades resistentes primeiro. Mas está sendo feito o trabalho também, está sendo feito cruzamentos, procurando desenvolver variedades resistentes ao ídio, à antracnose e outras doenças também.
Com certeza, pois as pesquisas não param.
E continue ligado para saber mais sobre esse programa de melhoramento genético da videira da Embrapa Uva e Vinho.
Pitacos da Hora.
Um dos objetivos principais do programa de melhoramento é desenvolver cultivares para os vários segmentos da cadeia produtiva mais resistente para diminuir o uso de defensivo agrícola, né, de fungicidas e baixar custo. O risco de intoxicação para operadores que fazem as aplicações de fungicidas, né, e diminuir danos ao meio ambiente. Também permitir que se tenha uma uva com qualidade melhor para o consumidor. Tem também uma maior segurança, porque quando a variedade é sensível... uma doença como o míldio, ou de repente com sensível a uma podridão, por exemplo, às vezes uma ou duas aplicações que você não faz, às vezes já é o suficiente para você perder toda a safra. Então, assim, trabalhos feitos pela Embrapa, principalmente na região norte do Paraná, já mostrou que para míldio, às vezes você pode ter um intervalo de aplicação até de 15 dias, em determinados períodos, que a doença não entra e você consegue ter uma produção boa. Enquanto que uma uva Itália, uma uva do Grupo Itália, num período chuvoso, quando o broto ainda é novo, o número de aplicações, se você às vezes falhar uma aplicação por semana, o míldio pode entrar e você perder toda a safra.
Muito obrigado pelas explicações, pesquisador João Dimas.
E o produtor de uvas que quiser se manter atualizado deve estar sempre atento para não perder as novidades disponibilizadas na internet pela Embrapa Uva e Vinho. Anote então o endereço.
www.embrapa.br/uva-e-vinho.
Não deixe de consultar essa página, ouvinte, pois a equipe desse centro de pesquisas trabalha constantemente para melhorar ainda mais os sistemas de manejo, para que as novas uvas tenham um excelente desempenho em todas as regiões do Brasil, sejam elas de clima temperado ou clima tropical.
Lembramos também que os produtores interessados em plantar cultivares tolerantes ao milho devem buscar sempre um viverista credenciado.
E a lista dos credenciados você encontra na página da Embrapa Uva e Vinho. Nós já passamos o endereço, mas se você não conseguiu anotar, vamos repetir.
www.embrapa.br/uva-e-vinho. E agora você fica com o extensionista Enio Todeschini, da Emater Rio Grande do Sul, Ascar. Ele fala sobre a importância das uvas tolerantes ao milho.
Ao pé do ouvido.
Se nós temos um lado o benefício do frio, nós temos a excessiva umidade durante principalmente a primavera, que é o momento de vegetação e florescimento e fixação da fruta. É de fundamental importância essa tolerância ou resistência à principal fitopatia, a principal doença da viticultura da nossa região, que é o milho, né? E isso impacta no quê? Primeiro em custos, né? Custos de produção, ou seja, rentabilidade do trabalho do viticultor. Segundo lugar, é uma produção mais limpa, mais segura para o consumidor, que hoje, e cada vez mais, não só hoje, né? Esse fator tem que ser sempre priorizado. Também a questão de menos produtos químicos no meio ambiente, que é outro fator importantíssimo que a gente se preocupa. E também não esquecendo a questão do manejo do vinhedo, a questão do trabalhador, do viticultor, que tem que ser preservada, tem que ser mantida essa sua saúde, que é quem faz tocar a roda, né?
E você, produtor de uvas, que se interessou pelas cultivares tolerantes ao milho, não perca tempo. Ligue para o saque da Embrapa em busca de mais informações.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E agora muita atenção, pois temos de aproveitar o programa para falar sobre o Aedes aegypti. Ouça então a dica importante para combatê-lo que a pesquisadora Rose Monerá, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti, combata esse mosquito.
Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
E agora fique com a Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado interessante para você.
Momento da Extensão Rural.
A uva da variedade Niagara é a mais indicada para a formação de pomares domésticos devido principalmente às suas características de rusticidade e menor suscetibilidade a doenças. O clima considerado ideal para se cultivar a uva Niagara é um outono seco, inverno frio e chuvas no início da primavera. Naquelas regiões onde costumam ocorrer geadas, é preciso ficar atento e utilizar plantas com período de brotação mais no tarde, para evitar a queima dos brotos. O local deve ser bem ventilado e ensolarado.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural de hoje acabou.
Então, até o próximo programa, ouvinte.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Viviane Zanella. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa, Uva e Vinho.